pessoas! Estamos aqui de volta com mais um Carece de Fontes, esse 27º episódio. Para você que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas quer fazer alguma coisa no caminho. E por que não conversar aqui com seus amigos, o Alex, eu no caso, o Renet e o Ander? Fala aí, Renet!
E aí, cara, eu tô me perguntando sobre o que a gente tava falando logo agora, antes de começar a gravar. Quem será que sabe mais sobre esse assunto? Se sou eu ou sou o Ander? Eu tô trucando que é o Ander, hein? Não sei não. O que você acha, Ander?
Pô, cara, por que vocês acham que eu domino todos esses assuntos estranhos e literalmente alienígenas, cara? Eu não sei por quê.
Eu sei. Tem que sempre fica trazendo o assunto do planeta estranho lá e tal.
E... cara, nossa, a gente já tá no 27º episódio, cara, que legal. Agora que eu me dei conta, como que a gente tá durando mais do que eu imaginava, hein? Somos guerreiros.
A gente e a pandemia, porque a gente começou no começo da pandemia, então a gente tá contando as semanas.
Cara, faz muito tempo mesmo, a gente bateu todos os recordes que a gente já teve antes do podcast que a gente fazia lá na metade dos anos zero. Dos anos 2000.
Tanto de longevidade, quanto de regularidade.
Sim, sim, cara.
Tô horrorizado.
Então, eu fiz questão de levantar que esse é o 27º episódio, porque também me chamou a atenção, cara. Eu não esperava lá no início ter durado tanto assim. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo, porque é graças a vocês que a gente fica animado de continuar gravando, né? Inclusive, eu quero lembrar para quem nos ouve que pode mandar e-mail pro contato@carecedefontes.com.br para mandar suas mensagens, dar as suas opiniões sobre as nossas gravações, sobre os assuntos que a gente comenta. Você também pode dar sua opinião na nossa página no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Inclusive, se estiver ouvindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações de quando a gente colocar um novo episódio no ar. E a gente também tem a nossa página, carecedefontes.com.br, onde a gente coloca os links para... eventualmente algum vídeo que a gente cite, alguma imagem ou algum link para livros e coisas do tipo. Então, visita a página também. E como a gente já disse, a gente já está no título e a gente já comentou aqui, o episódio de hoje é sobre alienígenas, UFOs e essas coisas do tipo. Mas antes, a gente tem os e-mails. E tem um e-mail aqui, cara, que eu quero ler, porque eu acho que é o que o Renet em especial vai gostar. E eu adorei, cara, de receber esse e-mail, porque ele é um combo. É a primeira vez que a gente tem 3 episódios seguidos que falam encaixando. Um agente falando, outro ouvinte mandando e-mail e outro agora novamente ouvinte mandando e-mail. Deixa eu abrir o e-mail aqui e ler para vocês. É um e-mail curtinho, que vem do Lucas Lara. O Lucas Lara fala assim, ó. Eu não vou dar nem contexto, é só uma frase que ele coloca. Aí vocês me dizem o que vocês acham. O Lucas Lara fala assim, ó. Inclusive o título do e-mail dele é Em Resposta ao Outro Lucas, que a gente leu em outro episódio. O Lucas Lara fala assim: Marcelo Rossi sempre quis ser padre, já o Alex Frei.
Ai, cara, eu não sei o que é mais engraçado, se essa piada ou o fato de até o momento eu achar que o Lucas Lara e o CS eram a mesma pessoa.
Todos os nossos ouvintes se chamam Lucas.
Exatamente. Acho que a gente tem um tipo aí de ouvinte, né, cara?
É, o ouvinte do tipo Lucas.
Então, pra você que chama Lucas e tá chegando aí agora, seja muito bem-vindo.
Cara, mas eu achei maravilhoso, porque a gente começou essa piada, o Alberto, na verdade, o Renet começou essa piada no episódio, o Lucas CS emendou a piada no outro episódio, e agora o Lucas Lager dá a continuação, cara. É um combo de piada, triple kill aqui. Olha, parabéns pros nossos ouvintes, eu sou muito feliz de ter vocês como ouvintes.
Ah, parabéns, de verdade, muito bom.
Mas o Lucas CS também mandou um e-mail, e eu vou pedir pro Ander, né? Pode ser, Ander?
Pode ser, claro, com certeza. Deixa eu dar um zoom aqui, que hoje eu tô com a visão meio embaçada, mas vamos lá. Acho que eu fui abduzido.
Tá sem óculos, né?
Acho que eu fui abduzido e tô ainda com os efeitos colaterais na vista. Vamos lá. Não sei que outras experiências foram feitas, mas enfim.
Já foi no teu urologista.
Abduzido, é assim que o urologista chama hoje?
Vambora, gente, vamos lá. E-mail do Lucas Cotica Silveira. Olá a todos. Primeiro, obrigado pelo empurrão para finalmente assistir essa série maquiavelicamente divertida. Ele está falando de The Boys, né, que a gente abordou no último episódio.
Ogures, agurizada, segundo traço.
Ah, isso. E é só assistir alguns episódios para comparar os quadrinhos, mas viciei e foi um ótimo uso do tempo livre. Devo dizer que Mortal Kombat me deixou acostumado com vísceras e ossos partidos, mas nada no mundo havia me preparado para uma certa cena envolvendo brânquias. Ah, cara, ok, né? Concordo convosco que a relativa humanização dos personagens serve para deixar a série mais tragável, mas ela é, sem dúvida, uma evolução dos quadrinhos. Nos quadrinhos, é difícil se identificar com os personagens, por praticamente todo mundo é babaca. Até o Ryug é quase um terraplanista. Só Starlight se salva. Acho curiosa a ideia do poder que se corrompe ou potencializa a malícia da natureza humana. Vendo o Profundo ser uma pessoa tão repugnante, introduzido com um ato tão indefensável, sem ser psicopata. Ele é simplesmente um ser humano nojento, e isso me faz questionar sobre os outros, inclusive o Homelander, que talvez seja tão ordinário como qualquer pessoa, dado o devido contexto de seus traumas. É, isso é uma coisa que a gente não falou, né, cara? O Homelander, ele é assim, ó. Ele é podre, escroto, mas até ele tem essa, entre aspas, justificativa, né, cara? Porque ele é um experimento, ele é um produto, ele é um fruto de laboratório, ele não teve uma criação normal, ele enxerga as outras pessoas de uma maneira que a gente não tem essa percepção, a mesma percepção dele, né?
Eu ainda não comecei a assistir The Boys, o trabalho está difícil, não dá tempo, mas eu assisti algumas cenas soltas e eu tava refletindo, tipo assim, qual é a fraqueza do Homelander, né? Porque se ele é o cara invencível sem fraqueza, ele é o grande vilão, ele tem que ter uma fraqueza, eu acho. Ou vai surgir alguém do mesmo nível dele, ou vão encontrar a fraqueza, eventualmente, que vai fazer ele cair. Eu fiquei pensando, qual que será que é a fraqueza do Homelander? Eu pensei que, assim, eu tava pensando nessa linha, cara, a fraqueza do Homelander é o emocional dele. Porque o emocional dele deve ser todo estragado, porque ele cresceu num laboratório, uma merda, o cara é manipulável, sabe? O emocional dele é muito fácil dar gatilho de raiva nele, é muito fácil esse... Eu vi umas cenas no YouTube ali que viu como é que a galera, como é que a esposa dele manipulava ele, por exemplo, bem literalmente. Mas eu fiquei pensando nisso, cara. O emocional dele é todo estragado e isso eventualmente pode sair pela culatra, sabe? Sei não, mas de fato, todo mundo ali é estragado.
Continuando aqui, né, estamos falando que inclusive o Homelander... Talvez seja tão odiado como qualquer pessoa, mas ele acabou moldado pela segurança dos seus poderes e os prazeres da validação das outras pessoas. Então é isso aí, realmente ele precisa da validação das outras pessoas. O mundo me fez desconfiar que uma proporção nada desprezível das pessoas não seriam tão diferentes dele se estivessem em seu lugar. É uma reflexão aí a ser feita, viu, Lucas? Realmente a série deixa essa pergunta no ar. Será que todo mundo não é corruptível a esse ponto se estivesse no lugar deles?
Não, calma. A série deixa essa pergunta no ar ou Black Noir?
Ah!
Pelo piada de
tiozinho. Caraca!
Assim, tem um. Sobre o poder do Homelander e uma forma de conter ele ou não, tem um spoiler muito grande que eu não vou dar, mas envolveria o Black Noir. Só pra vocês saberem.
Baseado nos legal. Quadrinhos, tá falando, né?
Nos quadrinhos. Não sei se na série vão utilizar isso, mas nos quadrinhos okay. Sim.
Já ouvi falar desse spoiler aí. Vamos seguir aqui. Mas também acho hilário como eles são retratados cheios de fraquezas psicológicas e inseguranças comuns. Também exemplificado com o Profundo, um abusador, mentiroso e trapaceiro, sendo fracassado. Como boa parte da série dedicada a mostrar o quão hilariamente patético ele é, até mesmo quando naqueles arcos de redenção, entre aspas, sem nem mesmo conseguir salvar uma lagosta. Me parece interessante retratar quanto tudo isso é tristemente comum e humano. É, porque o cara é realmente um fracasso, ele serve até meio como uma saída cômica, assim, em algumas cenas, né? Essa da lagosta é tragicômica.
O canal do YouTube Death Battle, eles fizeram um especial patrocinado que era um free for all entre o Seven mais o Butcher Billy. Billy Butcher, né?
Billy Butcher.
E eles fizeram um free for all pra ver quem ia ganhar, tirando o Homelander. Porque o Homelander não dá pressão. A primeira coisa que acontece é todo mundo vira e mata o Profundo. É muito bom.
Adoro o fato do Black Noir resolver tudo sem dizer uma palavra, em um universo onde os diálogos são mais extensos que em filmes do Tarantino. Por último, uma questão que fiquei debatendo comigo mesmo. Na cena do avião, que é uma das mais intensas que eu já vi em qualquer mídia de super-heróis, o Homelander planejou a queda em prol da publicidade. Ou ele realmente só cometeu um erro que depois não pôde consertar ou teve preguiça? Qual das duas opções?
Cara, eu fico feliz que ele tenha levantado essa questão, porque a gente... Eu, acho que fui eu que falei no outro episódio. Ah, depois a gente fala sobre a cena do avião. E a gente acabou não voltando nela. Então, aproveitar para voltar aqui. O que acontece, nos quadrinhos, pelo menos, e acho que na série também, na série talvez não fique tão explícito, mas nos quadrinhos, que o Homelander, na verdade, ele não é preparado para ser um super-herói. Ele é preparado para ser um produto de marketing. E todos os heróis da Lisa do Seven, todos os heróis em geral, eles são preparados para serem produtos de marketing. Eles não receberam nenhum treinamento militar ou nenhum treinamento de como agir nessas situações. Aquela cena do avião é basicamente a primeira vez que eles vão fazer algo heróico. Ainda assim, é com um objetivo de marketing. Mas é a primeira vez que eles vão fazer algo heróico e eles não têm ideia de como fazer. Eles não têm ideia de como salvar aquele avião. Então não é no caso que, foi planejada a queda. Não, até queriam salvar como uma jogada de marketing, mas não tinham ideia de como fazer isso de uma forma eficiente. Aconteceu que ele foi usar a visão dele de calor para resolver o problema e acabou abrindo um rombo no avião. Acabou que ele não tinha ideia de como fazer para pousar aquele avião. Ele não é piloto, ele, usando a física do mundo real, ele não conseguiria segurar sem um apoio. Então, foda-se, não tem como salvar eles que se ferrem. Eu não vou nem tentar. Foi isso que aconteceu. Ele é um cara, e eles todos são caras que não são preparados para a situação de ter que agir heroicamente de verdade. Eles agem só pra marketing.
Nessa cena, eu vendo, o que eu senti, assim, além do despreparo, porque se você analisa a situação com a visão de raio-x e vê que tem um filho da puta no cockpit, a primeira coisa que você faz é matar ele. Pronto, resolveu o problema, sabe? Agora, além do despreparo, a impressão que eu tive é que ele teve preguiça. Tipo, por nem... Deixa cair, vai dar bom também, sabe? Tipo, porque ele tem controle sobre a visão laser dele, ele consegue controlar a intensidade. Ele simplesmente varou o cara no meio e o painel junto e... esse negócio já não... Onde que eu apoio, eu fiquei meio na dúvida se isso é verdade. Porque, tipo assim, velho, como é que ele voa? Que força faz ele voar? Essa mesma força pode fazer o avião subir. Então, eu não sei se essa parada do apoio eu compro, mas ainda assim...
Tu ainda entra naquela situação de que seria o Hulk, por exemplo, segurando uma montanha. O que ia acontecer é que a montanha ia fazer ele enterrar na Terra, sabe?
Talvez.
É essa situação. Se ele segurasse o avião, o que ia acontecer? Ia acontecer que o avião ia se partir... Bem na onde ele tá segurando.
É.
Porque o peso de um lado e de outro ia ser maior do que o apoio que ele tem ali.
Pô, então, de repente ele...
Essa que é a situação.
De repente ele bota as mãos assim no bico do avião. Faz sentido. E vai devagar. Enfim, ele precisaria, no mínimo, ter uma expertise muito boa de como usar a força dele, em que lugares ele tava cagando pra isso. E tipo assim...
E ele simplesmente não se importa com isso.
E a Maeve tipo assim, não. Preguiça. Vão ficar saindo e voltando. Puta, mas é muita gente. Uma galera vai morrer. A gente não vai conseguir salvar todo mundo. Vai dar mó ruim pra marca. Foda-se.
E os que sobreviveram vão se lembrar que foi a visão de calor dele que deu toda a merda.
Exatamente.
Essa cena, assim, depois da primeira cena da série, essa cena é muito horripilante, que é tipo assim, tipo, essa cena da gastura, do tanto que o cara, tipo assim, doesn't give a shit, fraga. É impressionante.
Realmente. Mas enfim, o que eu tinha pra falar da cena do avião é isso aí.
Só pra finalizar o e-mail do Lucas, ele termina. Porque eu adorei o puxão de orelha na trope de super-heróis salvarem aviões, e ele dá bons argumentos. Mas, por outro lado, ele é tão poderoso que é difícil acreditar que nada pudesse ser feito ou tentado. É o que a gente acabou de debater aqui, né? E assim, o Lucas encerra o e-mail. Valeu, Lucas. Obrigado aí pelo e-mail, cara.
Valeu. Então, Ander...
Não, cara. eu ia falar no começo do episódio. Por favor, não me peça pra definir vida alienígena, porque nem os cientistas sabem definir o que, que é vida alienígena, né,
me
cara?
Me defina paradoxo de Fermi, por favor. Ah, não, mas aqui, antes...
A gente vai falar de paradoxo de Fermi.
Isso, antes da gente começar, eu quero balizar a minha expectativa desse episódio. A gente vai falar de alienígena, tipo assim, papo sério, especulações que tem alguma plausibilidade, ou a gente vai falar de abdução? Porque se for de abdução, eu vou mudar a minha expectativa do que eu tava esperando pra esse episódio, porque eu vou ficar chateado.
Só tem alguma maneira de provar que abduções não existem, não acontecem? Não é sério?
Eu tenho como provar casos individuais. Mas eu tenho bons argumentos. O melhor argumento é: abduções pararam de acontecer quando surgiu o smartphone com a câmera. Aí abduções pararam, os alienígenas falaram: deu ruim. agora não pode mais. Então, bicho, não.
Porque eles estavam fazendo na moita, né? Eles estavam fazendo na mocosa. Aí agora eles têm que tomar mais cuidado. Não dá pra ficar simplesmente se expondo assim pras câmeras. Eles podiam ser mais desleixados.
Acho que respondendo assim as expectativas, a gente pode partir um pouco pro mundo real, a gente pode também falar um pouco de cultura pop e também falar dessa parte do imaginário, né? Dessa impressão que os aliens causam nas pessoas de... Que os aliens não, que a ideia dos aliens causam, né? Dessas possibilidades de abdução.
Eu acho que fica legal, a gente pode começar a conversa falando do paradoxo de Fermi, porque o paradoxo de Fermi, ele lista quais são as possibilidades para a vida no universo, fora da Terra. A partir do paradoxo ele fala, mas eu vou definir.
Ah, tá. Não, beleza. Nossa, cara, eu tinha preparado puta material aqui pra falar do paradoxo de Fermi e agora você
então,
vai falar.
Ah, então, por favor, Ander, vai lá, defina o paradoxo.
Não, vamos lá.
Não, você que é o cara.
Não, é que eu ia trazer o conteúdo.
Não, senhor, por favor. Não, eu faço questão. Não, por favor, você é uma
essa pergunta é muito fácil, fala de outra coisa. Vamos lá. Na verdade, eu queria falar, antes de a gente entrar no conceito, né, todo, falar por que a gente tá falando disso justamente essa semana, porque teve aí uma notícia muito importante essa semana, uma descoberta, que foi descoberto um indício de que pode haver vida microbiana, no caso, na atmosfera de Vênus, cara. Então, talvez isso seja o primeiro indício concreto de vida alienígena e, tipo, do nosso lado aqui, cara, vizinho. Eles descobriram um composto, um gás, né, na verdade, chamado fosfina, que eles acreditam que na composição de planetas rochosos não tem como ter uma origem não biológica. Provavelmente é de origem biológica.
Se isso vir a se provar, se a partir daí depois a gente descobrir que existem micróbios em Vênus, essa notícia vai ficar para a história como um marco zero. Como um marco zero na existência de alienígenas na Terra. Aliás, na Terra não, em Vênus. Eu já tô pensando em vida alienígena na Terra. Você falou de terraplanista lá atrás no e-mail, eu fiquei confuso. Mas... pois é. Aí, a parada... Eu quero falar do paradoxo de Fermi. Tem mais alguma coisa que você quer falar para introduzir o assunto, André?
Ah, vamos de cabeça, vamos ver o que acontece.
Não, eu quero falar uma coisa, peraí. Primeiro de tudo, a minha visão disso. Eu acho que do tamanho que é o universo, seria muita arrogância a gente achar que nós somos a única forma de vida existente. Nessa bolinha aqui ridiculamente pequena em comparação ao tamanho do universo. Por outro lado... Eu não sei se a gente... Eu penso assim, pode ser que alguém tenha que ser a primeira. E eu não tenho certeza se nossa bolinha aqui não foi o primeiro lugar. Não vejo nada que... Estatisticamente, é improvável, mas não é impossível que a Terra tenha sido a origem da vida. Porém, eu acho muito mais improvável que seja a única origem, o único lugar que tenha vida.
Cara, nas palavras de Arthur C. Clarke, autor do livro Um Oceano no Espaço, existem duas possibilidades. Ou existe vida fora da Terra, ou não existe. E as duas são igualmente assustadoras.
Verdade, cara.
E o paradoxo de Fermi, que a gente vai falar já, ele tenta abordar isso daí como se nós fôssemos a primeira civilização a chegar, né? Mas a gente vai falar. E você falou aí de como o universo é grande, né? Quando a gente para pensar no tamanho do universo, é um negócio que... Sei lá, a mente humana tem muita dificuldade para processar coisas tão grandes assim, né? O universo visível, que é o que a gente enxerga, a gente calcula que pode ter de 2 a 10 trilhões de galáxias. E se todas as galáxias tiverem o mesmo número de estrelas da nossa galáxia, da Via Láctea, que é uma consideração até razoável, nossa galáxia tem de 100 a 400 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia. E são até 10 trilhões de galáxias. Cara, isso é muito grande. É tão grande que quando você olha para o céu a olho nu, numa noite estrelada, você só vê 1% da Via Láctea. Tudo que você enxerga, toda a nossa bola da celeste ali, ó, tá dentro de apenas 1% da nossa galáxia. Cara, é muito grande o que tem além disso. É muito, muito assim... Cara, eu podia passar o episódio inteiro falando muito, 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 e ainda assim não seria suficiente para explicar a grandeza do universo. Agora imagina a possibilidade de vida. Isso daí,
e,
né?
E é aí que tá, aí que tá. Vamos pensar só na Via Láctea. Via Láctea vai ter ali 200 bilhões de estrelas. Se, na média, cada estrela tiver um planeta com condição de vida similar à da Terra, ou uma a cada 10, e pelo que a gente tá vendo com o telescópio Kepler, é praticamente toda estrela que olha, onde o pessoal descobre, onde o pessoal dá enxadada, sai planeta. Sabe? Então, assim, se cada... Se a cada 10 estrelas tiver um planeta similar à Terra, e a gente considerando só a vida extremamente similar à nossa, porque a gente pode extrapolar disso. Então, assim, 200 bilhões de estrelas. Se uma em cada 10 tiver um planeta que nem a Terra, se uma em cada 10 tiver vida, se uma em cada 100 desses desenvolverem vida avançada o suficiente para ir para o espaço. Se você fizer isso, você vai ter milhões de civilizações como a nossa, espalhadas pela Via Láctea. E ainda que a gente não consiga viajar, fazer viagem interestelar mais rápida do que a gente consegue fazer hoje, é uma, assim, é teoricamente possível você fazer uma nave que tem um bioma lá fechado, a nave ela é autossustentável e ela consegue se manter voando. É teoricamente possível você fazer arcas desse tipo e você ir espalhando. E pela idade da Via Láctea, a Terra não é exatamente... é velha. Ela é um planeta novo. Então, assim, pela idade, por tudo que tá acontecendo, era para, assim, por toda essa lógica, era pra gente tá vendo alienígena por toda parte. Então, cadê? Esse é o paradoxo de Fermi.
Cara, deixa eu abrir um parênteses dentro do que você tá falando agora. Aproveitando que tu falou numa nave com bioma fechado, tu já leu, Renet, o livro Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke?
Não.
Outra recomendação que eu faço aqui, eu não vou dar spoiler do livro, mas ele tem a ver com isso que tu falou de bioma, uma nave com bioma fechado, sabe? E em algum momento do futuro da humanidade, já desenvolvida com viagens planetárias já estabelecidas, com colonização de Marte já estabelecida e tal, a humanidade detecta um pontinho se deslocando em direção ao nosso Sol. E, a princípio, ok, um asteroide, alguma coisa do tipo, se deslocando. Com o tempo, eles percebem que ela é muito certinho para ser um asteroide. Os reflexos que ele que saem dele quando o som ou quando luz bate nele são muito exatos para ser um objeto aleatório. E aí começa essa história de... E eles apelidam de Rama o nome daquele objeto. O nome daquele objeto para ser Rama. E é aí que se desenvolve a história do encontro com Rama, que é um objeto que está vindo distante em direção ao nosso Sol. Muito bom o livro também. E eu acho legal que os capítulos têm saltos temporais. Os capítulos são curtos. E aí tu tem, por exemplo, o primeiro capítulo lá mostrando que detectaram esse objeto. Aí no segundo capítulo já é uma discussão de o que eles vão fazer com esse objeto. Aí no terceiro capítulo já é uma discussão de quando uma nave pousa no objeto, sabe? E tem esses saltos temporais contando a história, que eu achei interessante essa forma de contar. Livro muito bom para quem gosta de ficção científica. Eu não vou falar mais sobre esse livro porque dá spoiler da história, mas é muito legal e eu recomendo até pra gente entender a pequenez humana no universo das,
cara,
coisas.
Antes de eu passar a palavra ao Anderson, só dizendo que você foi contando essa premissa, eu fui ficando gelado, porque eu tenho no meu backlog a premissa de um livro que eu tenho muita vontade de escrever, e a primeira metade da explicação é igualzinha. Eu falei, filho da puta, que eu consegui lá sem querer. Filho da puta, porque a segunda metade ficou diferente, graças a Deus, que na ideia do meu livro, por algum motivo X, a humanidade sai. E não alguma coisa chega. Mas tem alguma coisa chegando também. Nossa, eu fiquei muito tenso. Mas que bom que ficou diferente. Acho que claro que valeu.
Depois que a gente encerrar essa gravação, eu te dou spoiler do resto do livro pra te ter uma noção.
Ah, por
eu
favor.
Acho que é um livro que tu ia gostar muito, cara.
Tem cara sim.
O Renan estava falando aí, né, das probabilidades da gente encontrar a vida, né, de acordo com a grandeza do nosso universo. Na verdade, a gente tem uma equação para tentar calcular esse número de civilizações. É a equação do Drake, de 1961. O Frank Drake, uhum, ele fez, né, uma equação que ele leva em conta o número de estrelas iguais ao Sol, isso para calcular a nossa galáxia, tá? Só na Via Láctea. As estrelas iguais ao Sol, com planetas em órbita, esses planetas em uma zona habitável, com vida, Outro fator a levar em conta é vida inteligente. Outro fator, se essa forma de vida inteligente tem habilidade e vontade de se comunicar conosco. E a longevidade dessa espécie, dessa civilização, quanto tempo eles vivem sem serem extintos, que seria o período que eles conseguiriam estabelecer uma comunicação, né? A gente não tem todas as variáveis dessa função, tá? Óbvio, né? Porque a gente não encontrou nem vida ainda. Talvez agora encontrou vida, mas vida inteligente ainda não. Então, dá para estimar mais ou menos o número provável de civilizações da nossa galáxia? Algo como 0 a 100 mil. Mas assim, o número mais aceitável é que entre 4 e 211 seriam comunicáveis. Mas assim, se fosse para dar um número exato, seriam 36 civilizações que a gente poderia entrar em contato. E sendo que a mais próxima delas estaria a 17 mil anos-luz da gente. Então, aí eu repito a pergunta do Hennett. Onde está essa galera?
Tá, mas aí, 17 mil anos-luz. A gente entra numa outra questão para poder entrar em comunicação com vida alienígena. Será que nós, ou alguma outra civilização mais avançada, conseguiria desenvolver uma tecnologia de deslocamento ou de comunicação que superasse a velocidade da luz?
Cara, não necessariamente.
Não precisa. Talvez exatamente, conseguisse, mas não precisa. Porque você pega uma nave dessa, tipo uma nave arca, ou você pega robô, e você manda robô. E vai robô. Sabe, se você fizer isso, vai demorar 100 mil anos pra você andar mil anos-luz, sei lá. Ainda que você demore 100 mil anos, pela idade da Terra em relação à Via Láctea, que a Terra é relativamente nova, a Via Láctea é muito antiga, já teria dado tempo de uma rede de robôs autorreplicáveis dessa ter espalhado pela galáxia inteira. Sabe, deu tempo de alguma rede fazer isso 100 vezes. E de novo, eu cito aqui o canal Cruz Quesado, o canal do YouTube, que ele tem vários vídeos sobre esse assunto, é fascinante. Ou, e eu vou te falar, porque tem dois cenários. Ou os alienígenas existem e a gente não vê por algum motivo, ou eles não existem. Vale a gente falar dos dois casos, que eu acho que os casos que hoje em dia mais me fascinam, talvez por eu já ter procurado muito outro, o caso que não, mais me fascina é na possibilidade da Terra ser o único lugar com vida. E me fascina porque, assim, é que nem o Trasco falou no começo, é até arrogante pensar que isso pode ser, é bizarro, e a Terra é muito nova, e o universo é muito grande, a probabilidade da gente ser o único planeta com vida não encaixa, então por que é só a gente? Isso é bizarro. É bizarro de um tanto que eu fico intrigado. Porque, por exemplo, vou convidar os senhores e ouvintes a fazer um exercício comigo. Imagina que a gente começa a explorar o universo, começa a explorar outros planetas, vai pra Europa, e a gente descobre seres vertebrados em Europa, encontra uns peixes alienígenas lá, no mar de Europa. Aí no mar que aparentemente tem no interior de Plutão, a gente encontra seres vertebrados. Todo lugar que a gente vai pra outra estrela e tal, a gente encontra um monte de animal, uns dinossauros, uns bichos, assim, a gente encontra seres vertebrados por toda parte. Mas não interessa o quanto que a gente procura, a gente não acha vida inteligente. E a gente sabe pela probabilidade da evolução que de vertebrado pra inteligência pode demorar, assim, trilhões de anos, sabe, bilhão de anos. Só que já passou bilhão de anos, sabe? Já deu tempo disso acontecer. Então por que que nunca aconteceu? Não foi o dado que deu azar? Por que que se a gente... Isso o Chris Quesada fala num vídeo pra dizer assim, gente, se a gente começar a encontrar um monte de coisa muito parecida com a gente, mas ninguém igual a gente ou superior, assim, pode ser que fudeu. Alguma coisa acontece sempre que alguém chega nesse nível tipo a gente, desaparece da galáxia. Se a gente começa a encontrar muita gente parecida, mas ninguém superior, pela idade da Terra já era pra ter gente superior. Então fudeu. Sabe, alguma coisa vai rolar.
A gente entra na possibilidade de existir um firewall do universo aí que impede que passe de um certo nível.
Exatamente. É o chamado de grande filtro, né? No paradoxo de Fermi, eles abordam isso como o grande filtro. Já volto nesse ponto. Eu só queria, antes de entrar de cabeça nesse ponto, queria falar, quando a gente fala de comunicação com outras civilizações, se a gente fosse entrar em contato com algum tipo de civilização alienígena, através de comunicação mesmo, teria que ser necessariamente uma civilização do tipo 3. Tem três tipos de categorias. Uma civilização tipo 1 é uma civilização capaz de consumir toda a energia que o seu planeta natal oferece. Nós hoje somos classificados mais ou menos com 0.7. Ainda não conseguimos absorver toda a energia do nosso planeta. O tipo 2, ele conseguiria consumir toda a energia dentro do seu próprio sistema solar. A estrela natal dele oferece uma quantidade de energia e essa civilização consegue absorver tudo dentro desse sistema. Inclusive, não faz muito tempo aí que a gente achou que a gente tinha encontrado uma estrutura alienígena para absorver a energia de um sistema alienígena e tudo mais, só que tudo não passou de um engano, né? Na verdade.
Eu achei isso legal, porque assim, a galera fica filmando, né? Bota muitas aspas no filmando. A galera fica captando luz de estrelas. E muitas vezes você detecta muito, você aprende muito sobre o que tá em volta da estrela pelas quedas no nível de luz delas. Porque assim, a estrela tá lá, 100% da luz. Aí de repente ela fica 9.99991%. Então passou alguma coisa que em relação à estrela é muito pequenininha, mas passou na frente da estrela e diminuiu um cadinho a quantidade de luz. A partir disso aí, e fazendo uma análise do espectro da luz que está chegando, o pessoal consegue saber se é planeta, se é rochoso, um pouco da composição da atmosfera. Então se descobre muito vendo a luz das estrelas e como é que ela varia com o tempo. Aí, do nada, uma estrela que a galera estava observando variou tipo 30%. A galera falou, não, o quê? Quê? Pera. Os cientistas, né, na notícia, não, pera, calma. Variou 30%. Primeira coisa, confere que tá errado. Aí o pessoal conferiu 20 vezes, não tava errado. É tipo assim, bicho, como é que uma estrela varia 30%? Ela tá numa fase de vida em que isso vai acontecer? Não. Ela tem acontecido. O pessoal começou a descartar todas as hipóteses naturais. Aí alguém virou e falou ali, pode ser uma esfera de Dyson. Né, que uma esfera de Dyson é uma estrutura teórica que você construiria em volta de uma estrela para poder absorver a energia dela inteira, que o Kurzgesagt ele transforma essa ideia na ideia de uma nuvem de Dyson, que imagina que você tem uma nuvem de satélites, que são placas coletoras de energia em volta do Sol, não é uma esfera sólida que tapa a luz, mas é uma nuvem de satélites, e essa energia é transmitida para outros lugares por laser. Isso seria uma forma de você usar 100% da, entre aspas aqui, a energia da estrela. Aí o pessoal falou, será que pode ser uma coisa dessa? Só que o cientista, ele vai ser sempre o cientista, a cientista vai ser sempre na postura conservadora, não. A gente vai descartar absolutamente todas as possibilidades antes de falar isso. Então, não. Pode ter surgido uma nuvem de cometas num padrão muito específico na frente entre a estrela e a gente, que pode... A galera ficou assim, fritando um tempão. Inclusive, eu nem sei o que deu dessa história, eu não lembro. Mas a galera ficou fritando um tempão, tipo, velho, não tem nada que possa ser. Jesus, a galera tava assustada de verdade.
E o terceiro tipo de civilização, a civilização tipo 3... seria capaz de consumir toda a energia de sua galáxia. Aí entra naquela parada que o Henry falou dos robôs autorreplicáveis, as máquinas que conseguiriam em mais ou menos 100 mil anos ou 100 milhões de anos, eu não sei qual que é o cálculo certo que fizeram, conseguir visitar todos os planetas, todos os sistemas solares da galáxia e se estabelecer ali, né? Esse é o modelo proposto por Von Neumann. Pra você ver que é uma coisa levada a sério. Hã?
Von Neumann?
Von Neumann.
Gente, esse cara tem todas. Porque Von Neumann, eu sei porque Von Neumann é um cara que estava envolvido no projeto Manhattan. E ele é o cara que construiu um modelo de. Ele estruturou o modelo de computador que a gente tem hoje. Baseado no modelo teórico que Alan Turing fez e que a galera fez, ele criou um modelo que vai ter um processador, uma memória RAM, um não sei o que. Isso aí é o modelo de Von Neumann. Esse cara tem todas, hein? Boa.
Provavelmente é um reptiliano.
Exatamente.
Já está entre nós.
O Alex quer, porque quer transformar isso num podcast de ufologia. Mas eu não vou deixar. Ah,
mas por que? Eu já fui ufólogo, cara. Depois eu conto essa história. Vamos lá. Você acha que eu tô zoando? Eu tô falando sério, bicho.
Não, vamos respeito. Lá. Eu respeito as cores de vida dos outros.
Não, não precisa respeitar o ufólogo, não. Vamos lá. Por isso que eu falei que eu já fui. Eu cresci, né, bicho? A gente amadurece.
O André tá dando a palavra da redenção aqui agora.
Exatamente. Na escala Kardashev, que é essa escala de nível de energia, seria algo do tipo, uma civilização do tipo 3 que é capaz de navegar e de manipular a energia de toda uma galáxia, pra gente seria uma civilização tipo Deus. Seriam como se fossem deuses pra gente, porque assim, é um nível de tecnologia muito além da compreensão. E uma possibilidade é porque assim, grande filtro, não existe vida no universo só a gente, por que caralho? Tem alguma coisa que acontece em algum lugar na evolução da vida que impede a vida de chegar onde a gente tá? alguma coisa acontece, que a vida de avançar. Então, por exemplo, Alex, imagina que assim, chegou Deus aqui, estabeleceu, só tem vocês, descubra por quê e vai embora. Beleza, só tem a gente, vamos pensar. Alguma coisa é tão absurdamente improvável de acontecer e só aconteceu com a gente. Estruturar raciocínio. Imagina, por exemplo, que é muito difícil naturalmente se desenvolver o DNA. É muito difícil uma molécula de DNA se formar espontaneamente e por acaso aqui foi o planeta 1 em 1 trilhão onde isso aconteceu. Então a gente fala que o grande filtro para a evolução da vida é a existência do DNA. Porque é absolutamente impossível de ter DNA. Então é por isso que a gente está aqui e não tem mais ninguém. Mas pode ser que DNA seja de boa. Mas pode ser que seja muito difícil a gente ter uma célula com núcleo protegido e que isso seja essencial para a vida. Tô teorizando aqui. Então, assim, seres unicelulares com aquele núcleo espalhado, procariotas, eles existem aos montes. Mas o ser eucariota, que é o ser com um núcleo preso, isso que é essencial para a vida se desenvolver, vamos supor, é muito improvável. Ou pode ser que não, que isso seja de boa, mas ser multicelular é de boa. Então, assim, em algum lugar, alguma coisa faz com que a vida seja muito improvável de acontecer. Aí, assim, se a gente começar a encontrar a vida pra caralho pelo universo, mas só célula procariota, só célula sem um núcleo bem definido, a gente pode chegar à conclusão de que não. A sorte que a gente deu um em um trilhão foi que aqui surgiu um núcleo bem definido, e isso é extremamente improvável. O grande filtro para a vida é a presença de núcleo na célula, que isso quase nunca acontece. Só que assim, imagina que a gente começa a encontrar um monte de bicho, que nem eu tava falando antes. Um monte de animal vertebrado, um monte de coisa, você fala, bicho, o que que eu filtro então? A vida tá crescendo, a vida tá avançando. Tá chegando, a gente tá vendo umas galera muito parecida com a gente. Mas não tem ninguém que chegou no nosso nível. Então cadê esta porra deste filtro? Alguma coisa em algum momento da história de uma civilização acontece que impede a civilização de se desenvolver. Se não é algo da evolução, se não é algo pelo qual a gente passou, é algo pelo qual a gente ainda vai passar.
E certo? Aí fodeu, aí dá medo, cara.
Fodeu, porque é absurdamente improvável de qualquer... Assim, se o grande filtro faz com que só tenha... com que não exista vida no universo, é absurdamente improvável de qualquer civilização, qualquer lugar, superar esse grande filtro. É improvável, por definição. Se a gente descobrir que ele existe e a gente já superou ele, beleza. É absurdamente improvável, por definição, porque tem um zilhão de vidas e ninguém passa, é improvável. Se por acaso a gente passou dele, ok, passamos, demos essa sorte. Agora, se a gente não passou dele, é absurdamente improvável de que a gente vá conseguir passar. Por definição, então, se a gente começar a ver um monte de ser vertebrado por aí, mas não ver nenhuma civilização mais avançada, pode ser que fodeu. Que ainda vai acontecer alguma coisa que a gente não consegue vislumbrar o quê. Pode ser uma guerra nuclear nossa, pode ser um apocalipse das máquinas, pode ser alguma outra coisa, pode ser uma civilização...
Pode ser 2020.
Pode ser 2020.
Inclusive, pode ser que a gente encontre outra civilização já avançada e essa civilização acabe dizimando as outras pelo próprio conceito da colonização, né? Então pode ser que o grande filtro seja o encontro com outra grande civilização.
Sim, e isso... Ou seja, é por isso, se a gente não tiver passado pelo grande filtro, fodeu, porque por definição a chance da gente conseguir passar é baixíssima, não interessa o que a gente faça, sabe? Então assim, em algum lugar existe um cemitério de possibilidades de vida avançada, ou a gente já passou dele ou a gente tá indo pra ele. Então, isso que eu acho fascinante nessa exploração, porque é assustador pensar no que pode ser. E, por exemplo, spoiler aí de Mass Effect 1, do primeiro Mass Effect. Eu acho que eu já dei ele no programa passado, mas posso dar pros senhores?
Claro. Fique à vontade.
Que no primeiro Mass Effect, eles exploram isso. Qual é o cenário onde você tá? A humanidade descobre em Marte ruínas de uma civilização mais avançada. A partir daí, ela consegue tecnologia e começa a explorar as estrelas. E ela descobre que existe uma civilização galáctica. E essa civilização galáctica tem várias raças, elas têm um conselho, elas têm uma cidadela onde todo o governo da civilização vive. Só que, assim, existe uma coisa para a civilização galáctica, que é o seguinte: a civilização toda foi construída em cima das ruínas de uma outra civilização, que eram chamadas de os Protheans, e essa civilização, pelo que se sabe, era um império que era espalhado por toda a galáxia, e há 50 mil anos, por algum motivo que o pessoal não entende o que, esse império desapareceu. Mas ele deixou a tecnologia dele para trás. E usando essa tecnologia de Stargates e de vida, todas as civilizações mais novas na galáxia, conseguiram explorar a galáxia. Só que a gente tem o seguinte cenário: a gente tem, sei lá, 10, 15 civilizações inteligentes da galáxia interagindo, se comunicando, e todas as 15 vieram de 50 mil anos pra cá. E todas as 15 vieram baseadas na tecnologia da civilização anterior. O que você descobre no final do jogo, do primeiro jogo, é que tem uma civilização do tipo 3 que a cada 50 mil anos formata a galáxia de toda a civilização avançada. Deixa só as civilizações mais primitivas pra trás, e tem toda uma argumentação de por que a civilização faz isso e tal. Esse é o grande conflito da saga. Aí eu não preciso entrar. Mas você descobre que no caso de Mass Effect tem uma civilização do tipo 3 que impede o desenvolvimento de vida avançada na galáxia. Você descobre que essa civilização, sobre as ruínas de a gente se construiu, essa civilização não criou os Stargates, ela não criou as tecnologias. Ela construiu a si mesma em cima das ruínas da civilização anterior que 50 mil anos antes também tinha sumido. E 50 mil. E quando chegou a vez dela do ciclo, os robôs chegaram, limparam a galáxia dela, apagaram vestígios da existência dos robôs e partiu pra próxima. E na história do jogo, tá chegando a nossa vez de viver esse ciclo. Esse é o grande conflito. Então, assim, não tem nada que diz que não é isso. Não tem nada que diz que não é isso que vai acontecer com a gente. Pode ser que esse seja o grande filtro.
Eu acho que se houver um grande filtro que ainda vai acontecer, que ele vem depois da civilização desenvolvida, a gente, talvez não a gente, mas eventualmente vai aparecer vestígios em algum planeta onde se encontrar vida mais primitiva, que a gente consiga alcançar com robôs, com seja lá o que for, vai eventualmente, entre aspas, bem grandes aí, aparecer fósseis de civilizações mais desenvolvidas. Se for o caso de uma civilização chegar num certo ponto e ser formatada. Então, uhum. Eventualmente, a não ser que o evento que formate a civilização também faça uma limpeza nas provas, né?
Que é o caso de Mass Effect. Eles demoram centenas... Eles demoram, assim, uns 400 anos limpando a galáxia, que são robôs, sabe? Eles não têm tempo de vida. Então eles ficam 400, 500 anos limpando a galáxia na maior calma do mundo, sabe? Uma frase de um robô que é assustador é assim: um genocídio de uma galáxia inteira você não faz do dia pra noite. O robô fala desse jeito, você fala, véi... Ah, mas continua falando.
Então, nesse caso, sim, aí tu poderia ter a possibilidade de apagar os vestígios. Mas no caso de um evento natural, uma ocorrência natural, que seja um limitador natural do desenvolvimento da civilização, provavelmente fica algum vestígio. E se for esse o caso, eventualmente vai ser encontrado. O que vai possibilitar entender um pouco mais como funciona. E talvez, se a gente conseguir chegar a encontrar esses vestígios antes do evento ocorrer conosco, talvez nos ajude a se preparar e evitar ou adiar esse evento.
Mas, e aí fica a instigação rapidinho, Ander. Porque assim, mas pensando que a Terra, relativamente comparando com a Via Láctea, é muito nova, se houver se esses vestígios existirem, já deu tempo de civilizações evoluírem e encontrarem e se precaverem. Por que que ninguém conseguiu? Sacou? É assustador, cara. A gente consegue trabalhar esse pensamento e falar que, velho, tomara que o grande filtro esteja pra trás, ou tomara que esteja cheio de vida e a gente tá só na periferia da galáxia e ninguém veio aqui até agora porque a gente tá se desenvolvendo, sabe? Diretriz primária do Star Trek. Tomara. Porque se a gente descobrir que tem um monte de quasi na galáxia, mas ninguém chegou lá, bicho, fudeu.
A gente é meio prepotente, assim, com civilização, né, de achar que de repente a gente encontraria esses vestígios e os entenderia para traduzir isso e compreender que são vestígios de vida, que a gente não consegue nem definir o que é a vida, né, no nosso planeta. A gente tem como vida o modelo que é esse, baseado que surge com água como elemento base e tudo mais, né, que é esse modelo que a gente conhece, mas pode ser que existam outras formas de vida universo afora aí, que a gente não consegue nem detectar, a gente não consegue nem interagir, né? Então a gente é meio prepotente pra pensar que a gente vai encontrar, né, alguma coisa assim.
Sabe, e assim, e por sinal, eu tenho mais uma ideia de livro que eu pensei, a premissa que eu pensei foi assim: deixa eu pensar em vida num corpo celeste altamente improvável. Tipo assim, uma lua de um gigante gasoso sem atmosfera, mas por acaso deu bom ali, deu vida. Eu brinquei com essa ideia também, mas um vídeo do Kusky Exato que é muito bom que ele fala é de Rogue Planets, que eu não sei qual é a tradução para português, que basicamente, quando um sistema estelar está se formando, o começo é super caótico e super instável, que tem um monte de massa girando no entorno da estrela, essa massa vai virando planeta, e até ele estabilizar, tromba planeta com planeta, planeta engole planeta, sabe? Por exemplo assim, a Lua se formou de um planeta anão que bateu na Terra, e saiu um monte de pedaço da Terra e virou a Lua. Um dos motivos de ter vida na Terra, pelo que o pessoal fala, é a existência de Júpiter. Porque Júpiter é um gigante gasoso que funciona como uma draga de detritos para dar uma limpada no sistema solar e deixar ele mais estável. E nessa brincadeira, uma coisa que acontece, que existe mesmo, é, enquanto tá nessa fase instável, pode passar, tipo assim, um gigante gasoso passa perto da órbita de um planeta anão e catapulta ele para fora do sistema estelar. Sabe, tipo assim, isso acontece. Isso é um tipo de planeta muito difícil da gente detectar, porque eles não emitem luz. E a quantidade de luz que eles refletem é muito difícil de pegar, então a gente não consegue ver eles. Mas pelos modelos que o pessoal faz e tal, eles existem. Então, assim, se o planeta for geologicamente ativo, ele tem um núcleo quente. Se ele tem um núcleo quente, ainda que ele esteja, tipo assim, sem luz nenhuma de planeta, tem uma camada de 200 km de gelo na superfície dele, ele pode ter um mar. E se ele pode ter um mar, ele pode ter vida. Então, nesses planetas praticamente impossíveis a gente ver, que podem estar espalhados aos montes por aí, pode ter vida. Como é que essa vida vai virar uma vida inteligente se o pessoal não tem, sei lá, a fogo? Sei lá. Mas pode rolar. Então, uma possibilidade de vida que o pessoal brinca, assim, tipos de vida improvável, que fogem do modelo que a gente procura. Porque a gente procura só a vida em condições normais de temperatura e pressão, sabe? Planeta igual à Terra, zona de temperatura boa, com água, atmosfera, tereréu, baseado em oxigênio. Mas tem possibilidades aí, dá pra gente brincar pra caramba com isso.
É, um dos elementos essenciais da existência da vida que a gente considera é a água, a presença de água no local para se desenvolver a vida, né? Mas isso é, como o René falou, considerando o que a gente entende por vida. E se houver uma possibilidade de vida que não necessite da água? Como é que fica? A gente não está procurando por isso.
Em Mass Effect, eles brincam com isso, porque assim, quando a galera faz a química, e assim, de química o Alex entende mais que eu, mas... Falando na minha cabeça, quando o pessoal faz a química, o pessoal descobre que é possível você ter um ciclo de reações que dão energia para um ser vivo, similar ao que a gente tem com oxigênio, com outros tipos de elementos. Em Mass Effect, eles brincam que tem uma raça de seres que é uma vida baseada em amônia. Que o planeta tem uma atmosfera cheia de amônia, e esses seres respiram isso e conseguem sobreviver disso. Mas como a maioria da galáxia é de seres baseados em oxigênio, eles são os únicos seres que estão sempre completamente... Não os únicos, mas são praticamente os únicos seres que estão sempre completamente cobertos com trajes de para se aclimatar, tipo traje de astronauta, porque eles respiram um gás que não é o oxigênio. Então eles brincam um pouco com essa ideia também, um ser que respira um gás improvável.
Mas se tu vier mesmo na história da Terra aqui, o oxigênio nem sempre foi o elemento primário para os seres vivos utilizarem para geração de energia nas células deles. Por muitos e muitos anos, no início do desenvolvimento da vida na Terra, o oxigênio era um veneno, cara. Era um veneno e não era utilizado pelos seres vivos, em sua maioria, para se desenvolver. Faz falta um biólogo nesse programa aqui. A gente tinha que ter chamado a Ana para participar com a gente aqui, né? Ana, na próxima aí tu participa para falar sobre biologia. Mas, a grosso modo, vida vegetal que começou a gerar oxigênio e gerou a tal ponto em que começou a ser viável ter vidas que se utilizassem do oxigênio para sobreviver. Então houve uma mudança em algum ponto, teve uma mudança de estágio em que o oxigênio passou de ser algo indesejável para algo desejável. Então, mesmo dentro da Terra, o oxigênio não é uma unanimidade, nem sempre foi uma unanimidade. E mesmo hoje, a gente tem, se eu não me engano, são 21% mais ou menos de oxigênio na nossa atmosfera. 21%. Se cair abaixo de 19 é ruim pra gente, e se subir abaixo de 20, acima de 23 também é ruim. Ou seja, a gente tem uma faixa muito estreita em que funciona, sabe? Se a gente sair dessa faixa, já fudeu também, cara. Pra te ver como é um equilíbrio muito instável, cara. É muito delicado esse equilíbrio.
Eu costumo dizer que o universo quer que a gente morra. porque tudo conspira, é tudo muito específico. Se sair um milímetro desse balanço, cara, a gente tá lascado, a gente tá num ambiente completamente hostil.
Não, e assim, vamos deixar claro aqui que a gente tá falando a gente ser humano, não a gente vida inteligente, porque assim, a vida quase acabou na Terra umas 4 vezes, mas sempre sobrou meia dúzia de filha da puta num cantinho que sobreviveu ao grande evento e voltou. Então assim, a gente tá numa situação muito frágil, mas a vida persiste. Por isso que esse negócio do paradoxo de Fermi é uma coisa tão fascinante. E assim, gente, é só pensar, o oxigênio é um veneno, tudo que oxigênio toca morre, menos a gente. Tipo assim, por que o metal enferruja? Porque reage com oxigênio. Por que
A gente morre também, só que demora, o oxigênio demora pra matar a gente.
Não, total, bicho. E. Não, inclusive, fazendo uma pausa aqui, que você falou de que nem sempre na Terra foi assim, cara, aquele canal que você recomendou lá atrás, o Tyre Zoo. Aquele canal.
Maravilha.
Tyre Zoo, que fala, tipo assim, narra, faz documentários. Documentário do Discovery Channel de 10 minutos do Animal Planet, só que com uma temática gamer, de balanceamento de jogo e de patch, e de os devs fizeram um patch de balanceamento pra nerfar os dinossauros, saca? Véi, esse canal é maravilhoso, assiste quase tudo, é muito bom. Tipo assim, crocodilos são OP? Pássaros são OP? Hipopótamos são OP? E qual é a build do hipopótamo? Por que que deu tão certo na África? Ela é mais otimizada que a build do rinoceronte, véi. É bom demais esse canal, bicho.
Cara, esse canal, assim, ó, quando tu descobre ele, tu assiste um, tu começa a emendar um atrás do outro e só para quando tu não tem mais tempo mesmo, cara. É muito bom.
É bom demais.
Bom, a gente falou aí, né, da parte científica e... Só que essa questão de vida alienígena sempre teve muito no imaginário do... Nossa, né? Tornou até parte do nosso folclore. Porque a gente tem aí inúmeros casos, relatos e tudo mais. E a gente tem até um tipo específico de alienígena que as pessoas acreditam que já entraram em contato e tudo mais, que é aquele tipo mais popular, o Grey, né? Aí tem todos os casos de Roswell lá atrás. Temos aqui no Brasil, temos o caso de Varginha, né? Só que é um fenômeno tão grande, tão consolidado, que eu não sei explicar. E aí entra naquela parada que eu falei que eu já fui ufólogo, né? Isso, teve um período da minha vida que eu fiquei tão fascinado por isso, tão fascinado, que eu resolvi tentar entender. Sei lá, eu tinha entre meus 15 e 20 anos de idade ali, que eu me reunia com uma galera e tinha até um professor de física junto e tal, e a gente ficava debatendo as paradas, conversava com... Eu ia falar com outros ufólogos, mas não. Eu falei que eu era ufólogo, mas é meio esquisito falar que eu era ufólogo. Eu era aspirante a ufólogo, mas a gente falava com ufólogos também e trocava ideias e tudo mais. O meu ponto é um negócio que fascina tanto que você quer saber por que que essa parada é consolidada, por que que tem tantos relatos, por que que as pessoas realmente acreditam que nós somos visitados por seres extraterrestres e tudo mais.
Isso tem muito mais a ver com psicologia do que com a ciência. Não que psicologia não seja a sua própria ciência, mas enfim, vocês entenderam. Ciências naturais, ciências de físico-química, né? Eu acho que tem muito mais a ver com psicologia, a necessidade das pessoas acharem uma explicação para as coisas. Por que que a nossa vida é a única vida? Será que a nossa vida é a única vida? Sabe? É em busca de respostas que não existem. Ou pelo menos não existem da forma que a gente entende. Então eu acho que tem muito mais a ver com psicologia do que com qualquer outra coisa.
Não, eu não só concordo, como eu acho que eu faço uma analogia que é assim, tenho certeza que na época da Grécia Antiga tinha muita gente jurando de pé junto que viu um deus passando. Que viu um homem se transformando num cisne, que viu alguma coisa acontecendo, que viu uma sombra de um titã. Tenho certeza que tem muita gente que falava isso naquela época. As pessoas imaginam e elas querem acreditar, então elas acreditam, sabe, isso é do ser humano. O fato de que quando começou a ter a possibilidade de ter evidência disso, parou de ter relato, é assim, pra mim é uma evidência contundente no direcionamento de que isso é algo de psicologia, sabe?
Assim, seriam os deuses astronautas, né? Aquela pergunta que volta e meia aparece, a construção das pirâmides no Egito, que hoje em dia já tem umas explicações mais plausíveis, mas por muito tempo se aventou a possibilidade de ter sido tecnologia alienígena para construir.
Quase uma religião, né? Se você não entende, você coloca outros elementos externos para tentar explicar, né? Ah, como é que o raio se forma? Ah, não sei, então foi Deus. Como é que foram construídas as pirâmides? Ah, não sei, então foram aliens. né? Você coloca elementos do seu imaginário para explicar coisas que não precisam dessa explicação, na verdade.
Eu tô achando fascinante que a gente, nesse programa, a gente começou falando de paradoxo de Fermi, da seriedade e tal, e a gente terminou falando de deuses alienígenas. A gente, em uma hora aqui, fez basicamente toda a trajetória da história do History Channel. Como ele começou... e como é que ele acabou, sabe? Uma ódio ao History Channel. Esse é o nome do programa, eu acho.
Ai, cara. Onde é que... Pois é, isso é uma outra coisa que a gente pega tangente a esse programa. Não é exatamente o assunto desse programa, mas pega tangente a ele. Onde é que a gente errou, cara? Que a gente teve essa decaída nas divulgações mainstream de ciência, como o History Channel, de uma coisa que era séria no início e foi se simplificando e caindo no ridículo, muitas vezes. Às vezes não cai no ridículo, mas se torna tão pobre que faz perder o interesse. Por exemplo, a Super Interessante, a revista Super Interessante, eu não sei como é que ela tá agora, mas no início, cara, no início da história dela, eu devorava, eu lia de cabo a rabo todas, desde a número 1, eu pegava na biblioteca e lia todas as revistas Super Interessantes.
Também.
Com o tempo, ela foi se deteriorando, foi se perdendo a essência dela e foi se falando sobre coisas muito mais simplórias do que ciência, muito mais simplificadas, sem entrar nos detalhes.
Mudou o foco,
eu,
né?
Eu entendo que é falando pro povão, mas, poxa, era uma revista foda, era uma revista que realmente era super interessante. E ela passou a ser, interessante, sabe? É. Mudou de super interessante pra, interessante. E eu me lembro que quando, depois que ela já tinha mudado esse foco, ela ainda tentou uma revista derivada, a Sapiens, que eu também li todas, que ela resgatava o que era super interessante no início, e era uma revista ótima, só que ela não sobreviveu porque não teve público. E aí, cara, eu também penso, porra, será que teria público para uma revista que nem a Super Interessante nos seus primórdios, cara?
Cara, eu ouso dizer que tem. Eu ouso dizer que tem, porque o que eu acho que aconteceu tanto com o Discovery Channel, History Channel, quanto com o Super Interessante, eu acho que o que aconteceu foi a internet. Porque, assim, eu parei de ler Super Interessante com o tempo também. Eu tenho a coleção desde o número 1. Eu gostava tanto que uma tia-avó minha, quando ela morreu, ela explicitamente deixou de herança para mim a coleção que ela tinha de Super Interessante, sabe? De tanto que eu gostava. Então eu tenho todas, do número 1 até o número 2005, sabe? E eu parei de ler também. Só que eu notei, eu tava refletindo sobre isso uma época, faz uns anos, e eu pensei, gente, eu parei de ler Super Interessante, mas eu não parei de ler sobre ciência. Eu comecei a ler Gizmodo, eu comecei a ver canal YouTube, sabe? Vídeo do BBC Earth. Passou um tempo, eu comecei a assistir o Curiosity Stream. Eu comecei a encontrar outros lugares pra falar de ciência. Eu comecei a assistir o Curso Quesado. Comecei a assistir o CGP Grey. Comecei a assistir a Nerdologia. Eu comecei a consumir ciência de outros meios. E são meios que fazem muito sucesso. Poxa, assim, público por público, eu não sei quantas pessoas assistiam o Discovery Channel, mas o Curso Quesado, ele bate 5, 10 milhões de visualizações todos os vídeos que eles faz, sabe? Então, eu acho que público tem. Eu acho que o meio mudou e, para tentar sobreviver, o pessoal começou a ir pra esse lado que deu uma caída no ridículo, assim. Sabe?
É um pouco triste até. Tem outro problema, porque aí você citou uma série de canais. Ah, eu assisto tal canal. Aí que tá. Tem gente que assiste o History Channel e acha que tá assistindo ciência. E acha que aquilo ali é opinião bem... Acho que é ciência bem embasada, né? Ali é um monte de cientista fajuto falando achismo. Só que o cara, leigo, que assiste fala assim, pô, eu vi um cientista no History Channel falando que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Então, de repente, você não tem o discernimento do que é ciência de verdade e do que é essa parada meio fajuta pra vender.
Cara,
então, se torna um problema também.
Eu respeito demais, e isso eu acho que vem um pouco também do meu background acadêmico, quando eu fiz mestrado e tal, uma das coisas que eu mais respeito no Curso Quesado é que ele cita as fontes em todos os vídeos. Ele faz um arquivo de Google Docs onde ele cita cada artigo científico que embasou cada frase, ele cita cada especialista com nome, e-mail, universidade, excitação, todos os fact-checkings que ele fez pra criar aquela narrativa daquele vídeo, ele cita. E isso é uma coisa que os canais, por exemplo, o Nerdologia faz muito isso, o Sidney Gray faz muito isso, o pessoal cita as fontes. Eles vão atrás, o que o objetivo é construir uma narrativa legal e informativa a respeito de um tema qualquer. Só que eles citam as fontes, isso é uma coisa que o pessoal fala muito. Tipo assim, é muito importante para a gente citar as fontes de tudo que a gente tá falando. E isso é ciência de verdade, sabe? Ciência de verdade é citar as fontes do que você tá falando. Então, eu acho muito legal que a pegada que esses canais de ciência puxaram, de assim, a gente garante o que a gente tá falando. Isso aqui é ciência, a gente tá provando que é ciência, não é documentário fajuto. Eu acho que essa citação de fontes, Ander, pode ter vindo justamente pra diferenciar, assim, como é que o pessoal vai dar credibilidade pra gente. Porque tem tanta coisa que é falada aí que não tem credibilidade. Vamos citar as fontes, sabe? A Nerdologia cita livros o tempo todo. Ele cita os artigos. O Cruz Quesada faz 5 páginas de referência todo episódio. Eu acho isso que é super importante e acho que pode ter vindo como um contraponto pra isso que você falou.
Pô, você tá obrigando a gente a colocar as referências nos nossos podcasts.
Eu ia falar um negócio aqui, ó. Eu quero falar um negócio aqui muito sério pra vocês. A gente tá falando sobre como a divulgação de ciência mainstream decaiu e como é importante a citação de fontes. Aí o Renan tava falando que o que dá realmente o valor é a citação de fontes ali e tal. E estamos aqui fazendo um programa que se chama Carece de Fontes.
Enfim, a hipocrisia! Puta merda, bicho.
Eu não sei quanto vocês acham que o programa pode terminar nessas risadas.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem.
Falou.